seja beneficiado. Vamos voltar ao direito do consumidor com a doutora Amélia. Doutora Amélia, eu estava contando aqui o caso do cidadão que ficou plantado no aeroporto e que a empresa não deu nenhuma explicação.
Eu estou comentando, eu quero aproveitar essa questão, porque nós, consumidores brasileiros, nós temos uma mania de não lermos manual de garantia e não lermos contrato de prestação de serviços. Os contratos de passagem aérea até têm essa previsão com relação a essa questão de condições meteorológicas. Agora, frise-se, o fato de ter uma condição meteorológica ruim não inibe, como já faz parte do risco do negócio, não exime a companhia aérea de, diante do atraso, propiciar condições de mínimo conforto ao passageiro.
Uhum.
Ou seja, alimentação,
hospedagem.
Porque ao mesmo tempo que existe um fato concreto que impede que voe, mas aquele risco da condição meteorológica desfavorável já faz parte do risco do negócio para comprar na aérea. E atrasou 24 horas, beleza, eu não vou poder reclamar do atraso, mas eu posso reclamar da maneira como eu fui tratada durante esse atraso.
Outra coisa.
Porque já faz parte do risco do negócio da companhia aérea.
A senhora falou que o cliente deve ficar atento, usuário, consumidor. Clientes têm direito a serviços gratuitos, por exemplo, em bancos. Uma resolução do Banco Central estabelece uma série de serviços essenciais que não pode ser cobrada pelas instituições financeiras. Ah, o banco não deveria colocar isso com a informação lá na agência para que as pessoas saibam?
Sim. Inclusive, recentemente nós tivemos até a lei, por exemplo, que se trata da proibição do cheque calção, a própria lei, ela obriga o fornecedor de colocar um cartaz, né, de colocar um aviso nas antessalas para mostrar para o consumidor que ele tem esse direito. Então, porque ninguém pode exercer o direito que não conhece.
Eu nunca vi nenhum fanelógrafo, nenhum aviso nos bancos, não tem nada.
Agora tem um detalhe, não existe nada gratuito no mercado de consumo. Então, esses serviços gratuitos, eles são mais pagados indiretamente através de outros serviços. Agora, enquanto isso não vem, o que é que nós poderemos fazer? Acessarmos o site do Banco Central, bancocentral.gov.br. Lá nós temos conhecimento de todas as resoluções e de todos aqueles serviços que não podem ser cobrados.
Quer ver aqui serviços essenciais, por exemplo, que a gente nem tem, às vezes, ideia? Cartão de débito é um direito, até 4 saques por mês, 2 transferências de dinheiro entre contas na própria instituição por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento ou pela internet, não são cobrados. 2 extratos por mês com a movimentação dos últimos 30 dias e 10 folhas de cheque por mês. Será que depois não cobram isso?
Se cobrar, o consumidor tem direito, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro. Porque tudo que ele for cobrar indevidamente, ele tem direito a receber em dobro. E um detalhe também, conta salário. Quando eu atuava no Núcleo do Consumidor da Defensoria, eu tive vários casos onde a pessoa, ela abria a conta no banco, um exclusivamente para receber a conta salário, de repente, se descobria com cheque especial, se descobria com algum serviço que ela não pediu, e acabou liando trabalhista, de repente era surpreendido com um débito. Nós chegamos a ajuizar algumas ações no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria com relação a isso. Por quê? Porque a conta salário, o consumidor não é obrigado a pagar nada por ela. Não é obrigado a contratar cheque especial, não é obrigado a contratar cartão de crédito e etc. E ainda tem um detalhe. Mas acontece que foi colocado o cheque especial. Mas o artigo 39 do Código diz que esse contrato só é válido se o consumidor disse sim a ele. Se o consumidor não disse sim, não pediu, ele deve ser considerado como amostra grátis.
Olha, eu estou falando isso porque a maioria dos brasileiros não sabe até quanto paga de tarifa aos bancos. Mas tem gente que é atento. O Alacídio, do Modubim, por exemplo, diz que o Banco do Brasil está cobrando 2 taxas de serviço e de manutenção. E o saldo de R$ 3, R$ 4 que fica na conta, o banco come. Isso é legal? Pergunta ele.
É preciso analisar para ver concretamente. Mas o que é legal? É a cobrança das tarifas que estão regulamentadas pelo Banco Central. Então é preciso verificar por que isso está acontecendo. Porque para a gente analisar um caso concreto sem ver os detalhes, é que nem o médico consultar por telefone. Fica um pouco difícil. O que é que eu recomendo a ele? Pegue os extratos dessas contas. Se pode pagar advogado, procura advogado. Se não pode pagar advogado, procura a Defensoria Pública ou mesmo vá ao PROCON. vá ao PROCON, porque lá, examinando concretamente esses extratos, dá para dizer concretamente se há alguma prática abusiva ou não.
O Raimundinho do João 23 está sem água em casa há um mês, mas o valor da conta chegou cobrando a mesma coisa de sempre. Ele deve agir, deve fazer alguma coisa contra isso?
O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ele garante a continuidade dos serviços públicos essenciais. E a continuidade dos serviços públicos essenciais, a água é serviço público essencial, e essa continuidade, pela lei 8987 de 95, a lei de concessão, ela só é admitida em dois casos: mediante prévio aviso pela inadimplência do usuário, ou mediante prévio aviso para manutenção, e ainda assim por período razoável. 30 dias não é período razoável. Então, nesse caso concreto, acho que é importante sim que ele notifique a ARCE, que é a agência reguladora dos serviços públicos do estado do Ceará, que vá ao PROCON, que se pode pagar advogado, procura advogado, se não pode pagar advogado, procura a defensoria pública, para verificar o que é que pode ser feito, assim, de que o fornecimento do seu serviço essencial, que é o serviço de água, possa ser regulamentado.
A Elita de Messejana tentou abrir uma conta salário.
Regularizado, perdão.
A Elita tentou abrir uma conta salário. O banco não permitiu. Disse que não podia porque deveria ser na conta corrente. Pode isso?
Renato, existe muita peculiaridade com relação às resoluções bancárias. Mas, a princípio, eu acredito que não. Por quê? Porque se eu tenho uma... se eu quero abrir uma conta salário justamente para poder dissolver, separar os ganhos, eu acredito que é direito meu. A partir do momento que aquele meu leão trabalhista está começando naquele momento. Agora, eu confesso que eu preciso avaliar com mais cuidado as resoluções do Banco Central, que são muitas, Renato, são muitos detalhes. Agora, o fato é que o consumidor tem direito à conta salário. Eu não consigo vislumbrar se o fato de ele já ter uma conta corrente impede que ele tenha uma conta salário.
Doutora Amélia,
a princípio, parece abusivo.
Doutora Amélia, o bom consumidor é como elefante, não esquece. Organizações de defesa do consumidor, eu tomei conhecimento, que estão se unindo para pedir à ANEEL, a ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a restituição dos valores cobrados indevidamente nas contas de luz dos brasileiros entre 2002 e 2009, que dá uns 7 bilhões aí que foram cobrados indevidamente. Fortaleza entrou nesse grupo aqui dessa briga, dessa luta?
Eu acredito que sim, acredito inclusive que tem existiram algumas discussões em relação a essa questão, e há uma proposta de decreto legislativo no Congresso Nacional sobre esse ressarcimento. Tá? Eu acho que é uma luta justa e é uma luta que precisa realmente ser cada vez mais compreendida e para que esses tipos de erro não aconteçam novamente e nem que o consumidor seja obrigado a pagar aquilo que não deve.
É porque houve uma audiência lá em São Paulo. E a informação
já aconteceu. Essa discussão já aconteceu aqui no estado do Ceará. Talvez não com toda a ênfase.
Uhum. Porque já foi discutido. Na audiência que foi encerrada na última semana, as concessionárias de energia elétrica não aceitaram nem conversar sobre mudanças de contrato. Tem duas perguntas aqui rapidez sobre banco. A Francisca Alexandre do José Bonifácio, toda vida que ele faz saque da conta salário, o banco desconta uma taxa. É correto?
O Roberto
Silva do Papicu diz que uma resolução do Banco Central tem mais força do que o direito do consumidor?
Não, pode até pretender ter, mas não tem não. Por quê? A grande discussão é porque nós consumidores ainda somos muito tímidos nessa defesa. Mas jamais uma resolução, uma norma administrativa, ela pode ter mais força do que uma lei ordinária, federal, como é o nosso Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor, que vem para cumprir um preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso 32.
É por isso que existem no rádio programas que abrem espaço para defensores conscientizarem cada vez mais a todos nós. E a gente agradece a sua participação.
Para a gente ter uma alegria, Nonato. E o conselho que eu dou, eu faço isso na minha vida pessoal. Uhum. Eu sempre ando com um código na bolsa. Então, os fornecedores não são obrigados a manter um código no departamento, no estabelecimento comercial. É muito importante que nós, consumidores, também andemos com um código na bolsa.
Okay.
Isso tem sentido, é feito muito interessante. Um grande abraço.
Um abraço, até o próximo encontro. São 9h57. Guilherme.